Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora de saber o que aconteceu lá em Chicago. E a finalização da sessão de hoje foi negativa. Afinal de contas, esse movimento faz parte de um movimento de correção aí, um movimento técnico, ou tem argumentos, tem fundamentos que justificam essa movimentação? E mais do que isso, o que vem por aí? O que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços? E o que precisamos entender para compreender mesmo o que está acontecendo com o mercado? Análise para Mário Mariano, direto lá de São Paulo, direto da Novo Rumo Corretora. Está aqui o Mário com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação. Afinal de contas, qual a sua leitura dessa movimentação negativa de hoje em Chicago, depois de amostras sólidas aí, né, Mário, de movimentos positivos aí para os preços lá em Chicago?
Clima e o acordo comercial com os chineses, que ainda está bastante desconhecido do mercado. Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos produtores, sobretudo aos amigos produtores do Centro-Oeste. O movimento desta terça-feira se dá ainda por conta de uma falta de efetivação de um acordo entre chineses e americanos, que outrora, e bem recentemente, na quinta e sexta-feira, as notícias de compra em torno de 40 a 50 bilhões de dólares seria o foco para as compras de produtos agrícolas nos Estados Unidos. Até o final de semana, as conversas apenas ficaram neste tom, mas nada apontado efetivamente para o tamanho da compra para milho, ou para soja, ou para carnes. E essa falta de notícia até hoje acaba colocando em xeque se de fato essa demanda acontecerá de curto prazo. Há rumores de que esse valor seria dividido ou subdividido em torno de 8 bilhões de dólares para a compra de grãos este ano, em torno de 16 bilhões para o próximo ano. Também há indagações. Se os chineses compraram em 2017 23 a 24 bilhões de dólares em produtos agrícolas, será que comprariam 40, 50 bilhões no curtíssimo prazo? Essas dúvidas geraram alguma preocupação no cenário de demanda e a falta de notícia, conforme disse, acabou fazendo o mercado olhar os fundamentos. E um deles é o clima. Esses próximos 10 a 11 dias, a temperatura voltará em elevação. Na próxima terça-feira, há previsão de chuvas e, portanto, o risco com geadas, na verdade, não são as geadas, mas as nevascas, não trariam a perda que o mercado criou como expectativa para esses próximos dias. Portanto, a devolução de 5, 6 até 7 centavos, que foi o fechamento do pregão de hoje, é basicamente retirada de alguns especuladores comprados, não acreditando num risco potencial para a safra americana, Alexander.
Aproveitando esse gancho que você trouxe aí do clima, mas e essas imagens que a gente viu nos Estados Unidos no final de semana passada, isso não teve impacto, Mário? Ou pelo menos não vai ter consequência?
Alexander, deixa eu voltar um pouco no passado. No ano passado, por volta do dia 10 ou 11 de 2018, também foram vistos nevascas nas duas Dakotas, do norte e do sul. E aquelas nevascas, elas foram preocupantes também no mercado daquele período, em 3 dias, 4 dias aproximadamente, mas não trouxe efetivamente um dano muito significativo. Eles comentaram, inclusive, naquela época, que era uma nevasca forte comparada a 10 anos atrás. Mas meio que a produção foi grande o suficiente e desta vez não fora diferente. No mesmo período, nos primeiros 10, 12 dias do mês de outubro, a nevasca está se aproximando. Ela aconteceu, sim. Vimos elevações de neves em plantações de soja, de milho, mas aparentemente, e o mercado é soberano, acabou não dando tanto crédito para essa grande quantidade de nevascas naqueles dois estados. O que mostra, portanto, que a safra está correndo um risco, sim, de redução, mas não o suficiente para precificar um valor muito maior do que nós já vimos recentemente nos preços de novembro e janeiro na Bolsa de Chicago, Alexandre.
Até como você bem colocou, os próprios mapas climáticos apontando para uma certa tranquilidade aí nos próximos dias, né?
Desta forma, os boletins meteorológicos, tanto os particulares quanto os privados e os estatais, indicam que deverá haver uma elevação de temperatura o suficiente para espantar um risco nos próximos 10 ou 11 dias de alguma nevasca que traria preocupação para a redução do potencial produtivo, sobretudo para o milho, que é o primeiro a ser colhido.
Muito bem. Agora, diante desse cenário de com clima sem atrapalhar e com falta de informação sobre o acordo, o mercado continua caindo ou ele já fez isso na movimentação de hoje, Mário?
Alguns outros pontos são fundamentais para serem estudados. Estamos aguardando a divulgação do relatório mensal de esmagamento americano, que está previsto, segundo os experientes e que fazem pesquisas sobre esmagamento nos Estados Unidos, 4 milhões e 400 mil toneladas, contra 4 milhões e 600 do mês de agosto. Mas muito parecido com o mesmo período do ano passado, 4 milhões e 400, e isso então traz uma certa estabilidade. Mas fora menor do que os últimos 2 meses que foram feitos os esmagamentos recordes. Então, provavelmente, o mercado começa a cansar um pouco de pequenas margens reduzidas nos Estados Unidos, e diminuir um pouco essa demanda. Talvez a demanda de esmagamento também esteja voltada mais para atenção às exportações que não aconteceram, daí pontualmente negativo. Também vimos os registros de exportações levemente menores, né? O acumulado para exportação de grãos dos Estados Unidos com início no mês de setembro já somam 5 milhões e 100 mil toneladas, contra 4 milhões e 400 no ano passado. Então, a evolução da exportação americana está acontecendo, mas ainda assim está muito pequeno, né? Em relação à semana passada, houve uma retração de 9%. Então, hoje, a divulgação do relatório semanal de exportações de 955 mil toneladas representa 9% menor do que a semana anterior. Então, quando não se vê o apoio nas informações sobre o tratado americano-chinês de uma nova rodada de exportações efetivas, alguns pontos passam a diminuir a confiança numa tendência de alta que nós vimos recentemente. Então, esses pequenos fundamentos derrubaram, sim, o mercado. E também é visto como uma expectativa para hoje, Alexander, o relatório de colheita, que deverá, segundo o mercado, deverá ser divulgado entre 26 e 28%, contra 14 da semana passada. Então, houve sim um acréscimo, uma corrida à colheita que vai buscar um valor maior e que pode tirar aquele risco ou aquele prêmio de risco que fora dado semana passada com toda essa situação climática negativa. Comparado, sim, ao atraso, está atrasado, comparado ao ano passado, que era da ordem de 38%. Mas ainda assim já diminui bastante o risco desta safra, que praticamente um terço deverá ser colhido, e nós vamos saber daqui a pouco. Eu acho que está até saindo nesse momento, às 5 horas do horário de Brasília. Portanto, também fora mais um ponto negativo esse dado de expectativa de colheita para 26 a 28%, Alexandre.
Muito bem. Ô, Mário, só confirmando então esses números do NOPA, eles acabaram realmente ficando abaixo aí do mercado, 4,16 milhões de toneladas. Como você bem falou, o mercado previa aí 4,4 milhões de toneladas. É menor do que o mês passado e é menor, inclusive, que o mesmo período do ano passado, o esmagamento de setembro. Ou seja, não tem a demanda de exportação, a demanda interna está fraca, enfim, isso é um peso também, então.
Pois é, a notícia mais forte e fundamental que todos esperam é que haja um acordo de novas vendas para a China. Uma vez que esta informação não se efetive, ela começa a procurar outras informações de importância que possa dar uma tendência. E nesse momento nós vimos que o clima contribui para o lado de baixa dos preços, assim como as exportações e até mesmo o esmagamento. Acaba minando aquela expectativa de alta que foi contribuída pelo fundamento de exportação. Enquanto isso, os chineses e americanos continuam suas conversas até esse próximo final de semana e quem sabe até lá tenhamos notícias novas, né? Então, neste momento, o cenário está construído para uma realização de lucro, sendo pontualmente dado as informações de fundamento até que se tenha uma conclusão das negociações chinesas com americanos.
Sem risco para oferta e sem expectativa de demanda nova, o mercado tende a agir assim mesmo, enfim, devolvendo pelo menos os ganhos dos últimos dias. Mas qual que é o número que você trabalha, Mário? Para onde a gente pode voltar aí?
Antes de fazer algum comentário sobre números, também é importante citar que o fundamento sobre a oferta mais recente indicou que aqui no Brasil a demanda está bastante espremida também. Os chineses compraram entre quinta e sexta-feira produto brasileiro da ordem de 3 navios. É muito pouco comparado ao número que se vem exportando mensalmente. Não vimos nenhuma sinalização de demanda aquecida nos Estados Unidos. Hoje foram divulgados ao redor de 142 mil toneladas de venda. Então, cada dia que passa com os registros menores, seguramente o mercado se decepciona pela falta de contribuição de chineses comprando nos Estados Unidos, onde tem a maior oferta. Isso acaba minando e resistindo e diminuindo a força que os gráficos indicaram semana passada e as notícias de fundamento também. A respeito de uma tendência, os gráficos mostram que ainda tem potencial de alta buscando patamares de 9 dólares e 50, 9 dólares e 47, mas precisamos ter uma força paralela, que não é só fundamentada na demanda, não é só fundamentada no esmagamento, nas exportações. Precisamos enxergar também algum outro ponto. Nesse momento, o que eu percebo é que a demanda está curta para todos os lados. Vou citar aqui que o prêmio na exportação para produto brasileiro teve uma queda significativa. O preço para embarcar no mês de novembro pelo Porto de Paranaguá teve queda de 13 a 15 centavos nesses poucos últimos dias. Os vendedores estão indicando 70 centavos acima de Chicago, quando estava com 88, 85 semana passada, mas não se vê mais comprador. A safra nova também começa a ser traduzida em sentimento de fraca demanda. Os prêmios para embarque nos meses de fevereiro e março estão hoje com 27 e 17 centavos, respectivamente, sobre Chicago, e é uma queda também em torno de 6 a 10 centavos. Muito embora Chicago tenha subido nesses últimos dias aí mais do que a perda para os prêmios da safra nova. Todavia, mostra uma fraqueza de demanda para a América do Sul e para a América do Norte, Alexandre.
Muito bem. Antes de seguir nessa toada aí, querendo entender o que está acontecendo com a demanda da China, deixa eu passar os números que acabaram de sair aí
Boa.
do mercado, do andamento da colheita lá nos Estados Unidos. Colheita do milho, 22% contra 15% na semana passada. Em 2018, esse percentual era de 38%. Segue atrasado, portanto. No caso da soja, chegou aí a 26%. Semana passada era de 14% e em 2018 de 37%. Mas 26% me parece que está dentro daquela expectativa que o mercado tinha em relação ao avanço da colheita, tá certo?
Está certo, sim, e provavelmente esse número de 26, por estar dentro das expectativas, ele não deve criar nenhuma perspectiva de alta sobre esses números para a sessão desta noite. Mas para o milho, provavelmente possa ter um pouco mais de fôlego, pode ser que ele se recupere um pouco mais. Agora, talvez esses 2% venha a ser o suficiente para dar uma tendência de curto prazo, ou nós temos que perceber o desenvolvimento climático que não traz tanto risco para os próximos dias de colheita naquele país. Então, agora o mercado especulador passa a ser o diferencial da balança. Ele vai devolver as compras que fizeram nos últimos dias? Os fundos de commodities continuam acreditando que no curtíssimo prazo a safra de soja, também a de milho, ela vai correr riscos? Vamos adicionar mais prêmios? Então, isso nós vamos encontrar no pregão desta noite, que eu acho bastante importante para uma tendência de curtíssimo prazo.
Legal. Voltando então para a questão da demanda, principalmente a demanda chinesa. É só a PSA, só a peste suína africana que justifica essa menor demanda chinesa, Mário? Ou tem alguma coisa acontecendo a mais que a gente não consegue identificar assim à primeira vista?
Alexandre, uma notícia cara para responder, porque eu entendo que os chineses nesse momento eles precisam mesmo de mais mercadoria, sobretudo para carnes. O plantel deles está reduzido em torno de 54%, então a demanda fica mais fraca. E essa demanda mais fraca acaba sugerindo uma demanda reduzida de matéria-prima, mais uma necessidade de farelos. Eu tenho visto farelo negociar com muita frequência no porto chinês e que traz, vamos dizer assim, num curto prazo, a necessidade ampla de curto prazo para uma demanda que está reduzida. Mas é o suficiente Nós não sabemos exatamente dentro da China até onde essa notícia ela é o suficiente para confirmar que o plantel está reduzido em 54%. É difícil dizer também se as margens neste momento elas estão positivas o suficiente para aumentar a demanda de matéria-prima, ou quiçá comprar farelo que está mais barato. Dicas de passagem, a redução da compra chinesa no mercado global de soja, grãos, significa exatamente que o encarecimento dessa matéria-prima é uma redução do outro lado do resultado, que é o farelo, que está mais barato, que está mais ofertado. Mas também não se encontra grandes volumes de óleos, né, destinados, ou seja, a oferta de óleo ela está reduzida, porque está muito demandado, tanto para biodiesel aqui internamente, como para outros países, e consumo interno também. Tanto que temos visto recentemente o aumento de preços do óleo de palma. Bom, a demanda por si só na China, ela traz sim pelo menos para mim, essa sensação, um sentimento de que a demanda vai continuar curta para os próximos dias. E se os Estados Unidos fizeram um acordo que não é só o agrícola, que tem muita coisa envolvida, já recentemente nós comentamos aqui para vocês e para todos que nos assistem, existe uma lista de 28 empresas dentro de um blacklist americano, uma lista negra onde eles deverão ter algum tipo de penalização, enfim, isso acaba complicando o desempenho das conversas para um acordo do setor agrícola. Portanto, eu quero acreditar que levaremos algum tempo para enxergar se de fato esses 40, 50 bilhões, 16 ou 8, vai ser o suficiente para o mercado tomar uma tendência de alta e que possa permear os caminhos acima de 9 dólares e meio, que é onde a força gráfica indicada com fundamento de curto prazo tende a buscar. Aqui fica, portanto, a única possibilidade de dar um fôlego de alta para o almoço de Chicago, o atraso de plantio na América do Sul, sobretudo no Brasil.
Muito bem, a gente já vai falar disso, mas antes deixa eu repassar para você uma pergunta do Márcio de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Como não foi assinado nada entre Estados Unidos e China, na verdade não foi apresentado nada ainda, né, em termos de o que vai acontecer, podemos ter prêmios melhores e com isso os preços melhores da soja na safra velha? Ou se sair o acordo, Chicago vai subir? Aí vamos ter preços melhores ou piores no momento?
Bom, a primeira parte da pergunta eu consigo responder assim. Há indicadores que aqui no Brasil já tem 90, 91% da safra 18, 19, essa que nós já colhemos e já exportamos e sobra um pequeno pedaço dela para as indústrias. Provavelmente essa o risco de perda fica limitado. Mesmo com essa retração de prêmios na exportação que nós vimos, porque a exportação já está com preços menores mesmo, né? Comparado ao preço das indústrias, tanto aí no Ijuí quanto no Piauí, quanto lá no Mato Grosso. Então, a minha sensibilidade mostra que o risco para a safra atual ele é limitado. Para a safra vindoura, sem dúvida, essa retração de prêmios, por menor que seja, ela é preocupante, porque, num primeiro momento, o acordo que seja feito com os Estados Unidos através dos chineses, se a demanda de fato se comportar daquele lado para 15 milhões ou 25 milhões de toneladas, é sinal de que vai haver uma retração de procura para o produto brasileiro. Do outro lado, nós temos os argentinos com uma safra também similar à colheita deste ano, 50, 52 milhões de toneladas, mas eles têm um mercado mais cativo que a exportação de farelo. Isso me coloca numa expectativa negativa, dizendo que provavelmente só resta o mercado cambial para dar algum apoio à comercialização para quem não tem as lavouras dolarizadas, né? Então, talvez tenhamos que reavaliar num curto prazo o efeito deste acordo com os chineses e americanos, o quanto eles vão complicar a vida do produtor brasileiro. Para o momento, eu não sou otimista. Já venho, inclusive, comentando isso com você, Alexandre, e outros, e com todos que nos assistem ouvem, né? Que eu continuo vendo com preocupação a safra futura, porque ela está cara, onerou bastante este ano, e a demanda está reduzida. Se tem, inclusive, em algum momento, os preços, o custo da produção, sobretudo do Centro-Oeste, ou do lado do Mato Grosso, que acaba tirando muita gente do mercado. Nos últimos dias tivemos uma rodada significativa de novas vendas, tanto que os números do INEA indica já 36% de venda antecipada para a soja. Então, de fato, nós temos visto que uma procura para a safra futura, apoiada pelo câmbio e por uma demanda para exportação de curto prazo, foi suficiente para o produtor fazer a sua lição de casa e vender um pouco mais, mas ainda temos uma safra muito grande pela frente no Mato Grosso, sobretudo no Brasil, para ser comercializada.
Muito bem. Samuel, ele é lá de Sabáudia, no Paraná. Mário, nós produtores do Paraná, principalmente do norte, estamos extremamente preocupados com o clima, pois não chove para a soja plantada emergir e nem, nem tem dá confiança aí para o avanço do plantio. Lembrando que já começamos com o replantio, inclusive, portanto, potencial produtivo já sendo comprometido. O mercado ainda não está atento a isso, já que somos o segundo maior produtor de soja do Brasil?
Sim, está atento. O Deral indicou hoje que 33% dos 5 milhões 400 mil hectares, mais ou menos, que serão plantados nesse estado, já foi cultivado. O número representa 7% inferior ao ano passado, né? 40%. Mas em 2017 eram 30% instalado. Então, provavelmente, o risco deste momento pode ser localizado. Então, eu conversando com algumas pessoas ali da região de Toledo, Cascavel, Terra Roxa, existem mesmo algumas regiões com muito séria e com muitos dias sem chuva. Muita gente plantou e teve que replantar. Então, o custo do Paraná esse ano vai ser mais elevado por conta localizado dessa má distribuição de chuvas. Mas não é apenas uma preocupação paranaense. Eu estive no Mato Grosso há tempos atrás, 2 semanas, e vi exatamente isso: chuvas abundantes numa região e outra vizinha, coisa de 40, 50 quilômetros, muito menos. Vou dar um exemplo. Lá na região de Destiolândia, quando estive lá há 2 semanas atrás, as chuvas foram de 5 a 7, no máximo 10 milímetros. Já na sexta-feira, sábado, tiveram chuvas até de 70 a 90 milímetros. Então, essa má distribuição de chuvas é no Paraná, no Mato Grosso e alguns outros estados que ainda não tem um indicador suficientemente grande para poder fazer uma avaliação. Então, não é só Sabáudia, mas também outras regiões do Brasil estão com problema climático e deve só ser regularizado a partir mesmo dessa segunda quinzena de outubro, com chuvas mais regulares.
Mas o atraso no plantio é motivo de preocupação, Mário?
Para o mercado internacional, ainda não. Nós não vimos, não sentimos e, pelo que conversamos com alguns amigos que são mais analistas e que tendem a elevar o potencial de safra da América do Sul para os vencimentos mais longos, como março e maio na Bolsa de Chicago, não tem essa percepção ainda. Veja bem que, para a região do Centro-Oeste, o Mato Grosso, Goiás e o Mato Grosso do Sul estão praticamente dentro de uma política de plantio, numa janela adequada. Pode ser inadequado uma janela de plantio nesse curto prazo para quem faz um plantio de algodão ou um plantio de milho mais recente com pouca adubação. Eu não sei se pouca adubação é a palavra adequada, mas vamos falar com pouca tecnologia. Isso então sim traz alguma preocupação. Áreas novas também acaba trazendo aquela preocupação. Contudo, para a soja do ciclo tardio e semi-tardio, ainda não é preocupante o suficiente para dizer que haverá um crédito, haverá uma corrida às compras para proteção de preços no mercado internacional, porque estamos alguns dias fora da janela.
Muito bem. Análise do Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. Meu caro, obrigado, viu, pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Mário.
Obrigado, foi bom estar com você, com os amigos de Sabaldia e todos os amigos do Notícias Agrícolas. Até a próxima.
Um
Um abraço,
abraço.
Mariano.
Até mais. Tá aí, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando aqui com a gente, trazendo um pouquinho da visão dele em relação ao comportamento de preços, o que pode acontecer com o mercado, o que pode acontecer com oferta e demanda no Brasil e no mundo. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro eu mostro para vocês a soja, depois a gente dá uma olhada em milho e trigo também. Olha aí a soja para novembro, fechando a 9,34, perdendo 6,5 pontos. A mesma queda para janeiro, 9,48. O março de 2020, 9,59 dólares por bushel, perdendo 5 pontos mais 75. E o maio, 9,67 dólares por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. Esses são os números da soja. O milho também encerrou do lado vermelho aí da tabela. Dezembro, 3,93 dólares por bushel, perdendo 4,5 pontos. Março, 4,04 dólares, perdendo 3 pontos mais 25. O maio, 4,10 dólares por bushel, perdendo 2 pontos. E o julho, 4,15 dólares por bushel, uma queda de 0,75. E para finalizar, o trigo também encerrando aí de forma negativa nas negociações de hoje lá em Chicago. Dezembro, 5,07 dólares por bushel, 4 de baixa. O março, 5,13 dólares, 3,5 de queda. O maio, 3 de queda, fechando a 5,18 dólares por bushel. E o julho, 5,22 dólares por bushel, perdendo aí 2 pontos mais 25. São esses os números de fechamento do mercado, a gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.